começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde. São 17 horas e 11 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020, com os comentários do Márcio Guedes, com a mesa de áudio do Rafael Espíndola, na central técnica Sebastião Luiz Xavier e o Fábio Anunciação, com a produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Estou escutando mais do que morcego.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional,
hoje é um dia muito triste, especialmente para mim, que era amigo pessoal dele, pro torcedor do Botafogo, pro futebol brasileiro. Ficou mais triste o futebol brasileiro nesta quinta-feira. Faleceu Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, ex-técnico do Botafogo, do Grêmio e de vários outros clubes do país, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Curitiba, Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa. E o Valdir Espinosa faleceu na manhã desta quinta-feira e o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações sobre o falecimento de Valdir Espinosa.
Aos 72 anos, o treinador de futebol Valdir Espinosa deixou o jogo da vida nesta quinta pela manhã. Ídolo do Grêmio, com quem foi campeão mundial interclubes em 83, e Botafogo, campeão carioca de 89, Espinosa contou ao programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, como nasceu o amor pelos dois clubes.
Eu era garoto, matei a aula. Sabe quem é que ia jogar? Era um dia de semana. Não sei por que o jogo foi dia de semana. Não sei se é porque choveu, alguma coisa assim. Grêmio e Botafogo. Foi o primeiro jogo que eu vi. E eu matei a aula, fui assistir, peguei o bonde. Olha, tempo do bonde, hein? Cheguei no Olímpico, sentei e olhei o Grêmio e Botafogo. E claro, eu, gaúcho, me chamou a atenção o Grêmio. E claro, me chamou a atenção o Botafogo. Olha só como são as coisas. Eu não lembro o resultado. Só sei que a gente tinha o número 7, que tinha as pernas tortas. E no lateral esquerdo era um melão mortunho que batia.
Espinosa passou por duas cirurgias no abdômen na última semana e morreu após complicações pós-operatórias. Desde o fim do ano passado, Espinosa era gerente de futebol do Botafogo, clube que, quando técnico, ajudou a tirar de uma fila de 21 anos sem títulos.
E aí viemos para o Rio de Janeiro. Quase que eu voltei. Eu encontrei o Tele Santana. O Tele olhou para mim e disse: "Cara, Espinosa, tá louco? Por quê? Pô, tanto time para tu trabalhar, Botafogo, pô, Botafogo, 21 anos que não ganha, pá, tá brabo." Eu digo: "Pois é, fiz assim, ó, é, bom, agora já estou aqui." Olhei, pô, o avião não sai, vai fazer o quê? Sério? Encontrei o Minelli também, disse: "Pô, irmão, tá maluco, hein? Pô, parabéns pela coragem e tal." Eu digo: "Caramba, primeiro treino, um dos jogadores olhou para mim e disse assim: pô, Espinosa, que fria." Eu digo: "Primeira coisa que eu fiz, seu Emil, por favor." Ah, o Emil disse assim: "Quem é que tu quer que eu contrate? O que tu quiser, eu contrato e tal." Eu olhei e digo: "Seu Emil, não contrata ninguém. Deixa eu conhecer os jogadores." E aí ele não contratou. E aí começamos a treinar, a gente começou a conversar, os jogadores começaram a entender da importância deles dentro de uma conquista. E aí, passo a passo, não foi de uma hora para outra, foi passo a passo, passo a passo, churrasco a churrasco, que a gente conseguiu chegar à final.
Valdir Espinosa nasceu em Porto Alegre e iniciou a carreira como atleta no Grêmio, mas também atuou pelo CSA e pelo Vitória. Como técnico, além do tricolor gaúcho e do alvinegro carioca, trabalhou por vários clubes, como Portuguesa, Atlético Paranaense, Vasco, Fluminense e Santa Cruz. No exterior, dirigiu times no Japão, Paraguai e Estados Unidos. O corpo de Valdir Espinosa foi velado no Salão Nobre de General Severiano e será enterrado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada apenas aos familiares. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, e completando ainda o que o Rodrigo citou aí nessa bela matéria que ele fez com o Espinosa, o Espinosa encerrou a carreira de jogador no Sportivo de Bento Gonçalves. E lá, em 1981, quando estava encerrando a carreira, ele viu um jovem, rápido demais, jogando como ponta da direita, que chamou a atenção dele. E ele telefonou para o Grêmio, ele tinha grandes amigos, tinha jogado lá, e falou, olha, tem um jogador aqui no Sportivo, vocês têm que pegar logo. Se vocês não pegarem, o Inter vai pegar, outro clube vai pegar. E esse jogador, simplesmente, era o Renato Gaúcho, que ele lançou no time do Grêmio, aí saiu do Sportivo, foi para o Grêmio, lançou o Renato e acabou o Renato sendo campeão do mundo, campeão da Libertadores, uns títulos fantásticos como jogador. E o Renato realmente também está muito sensibilizado, falei com o Renato hoje, muito triste com o falecimento do nosso querido amigo Valdir Espinosa. Vou dar uma boa tarde hoje, diferente para ele. Não com aquela euforia que a gente sempre tem, pelo carinho que eu tenho por ele, mas ele também era um grande amigo do Espinosa, como eu. E várias vezes estivemos juntos na residência do Espinosa, batendo papo. Eu dou meu boa tarde para ele, que é o comentarista em preto e branco.
Márcio Guedes.
Ô Márcio, meu boa tarde diferente hoje para você, porque é um dia muito triste para todos nós, né? Até domingo a gente conversava aqui na televisão, antes do programa No Mundo da Bola, né? Na TV Brasil, e a nossa preocupação era grande com o estado de saúde dele, né? E houve uma piora, uma pneumonia, uma infecção generalizada, e acabou o Espinosa nos deixando hoje.
Boa tarde, meu caro Valdir. Realmente é um dia triste, porque o Espinosa era um profissional competente, de caráter digno, honrado, né? Tivemos muito prazer, satisfação e muito orgulho, né? De dividir com ele essa caminhada longa, né? Desde aquele longínquo ano de 89, quando ele foi campeão pelo Botafogo. Vou contar uma rápida historinha. Ele chegou ao Rio e eu fui fazer uma entrevista com ele num restaurante da Barra de Tijuca. E ele disse para mim, Márcio, Botafogo vai ser campeão. Eu falei, ô Espinosa, vários técnicos anteriores fizeram a mesma promessa e ela não se concretizou. Ela falou, olha, te garanto o seguinte, no dia que o Botafogo for campeão, vai aparecer um placar luminoso do Maracanã, Botafogo campeão, e você, nesse momento, você vai se lembrar dessa promessa que eu vou fazer para você aqui agora. Bem, durante a cobertura daquele ano, eu continuei travando contatos com ele, e toda segunda-feira eu ligava para ele para saber novidades, né? Até para minha coluna do jornal Dia. E teve uma segunda-feira que eu falhei por alguma razão que eu não me lembro. A mulher dele ligou para mim e falou, olha, Espinosa sente falta de sua ligação, porque está regulando. Quer dizer, o Espinosa entrou na superstição alvinegra, né? Eu fui obrigado a ligar para ele, porque senão não ia regular mais. E no dia que o Botafogo foi campeão, o Valdir, ele estava no fosso ainda, dando entrevista para alguns repórteres, e falou, olha lá, ele até gritou, olha o placar lá, Botafogo campeão em 1989, e olha, a quem fiz a promessa está sabendo da minha promessa, se está no nome, ele se referiu a mim. Então você vê que história bacana, de fé, perseverança, né? Esperança, né? Uma campanha vitoriosa, cheia de percalços. Botafogo perdeu o primeiro turno daquele ano de uma maneira assim, estranha. No dia que era para ganhar o segundo, empatou com o Bangu no sábado à tarde, foi tudo perdido, mas depois o Vasco virou um jogo com o Flamengo, aí o Botafogo entrou na final com vantagem de um ponto, porque acabou ganhando o segundo turno.
Foi para Friburgo, empatou o primeiro jogo 0-0 e ganhou o segundo. Se houvesse três empates, o título era do Botafogo.
E o time do Flamengo é uma constelação de estrelas. É um time bem superior tecnicamente ao Botafogo.
Individualmente era muito melhor. E o 89, o time do Botafogo, do Flamengo, eu me lembro muito bem. A do Botafogo era Ricardo Cruz, Josimar, Gotardo, Galvão e Marquinhos, Vitor, Carlos Alberto Santos, Vitor Luizinho, Maurício, Criciúma, e às vezes jogava Mazolinha, às vezes jogava Gustavo, o Milton Cruz também entrava sempre. E eu tenho também uma, sabe, eu vou até citar aqui, uma situação muito interessante, me tornei amigo dele, eu era setorista aqui da Rádio Nacional, e o saudoso e querido Loureiro Neto, que foi uma pessoa também que eu tenho no meu coração, que me ajudou muito aqui na minha carreira, Eu falei, Loureiro, bota uma linha no Hotel Monza, porque o Botafogo concentrava no Hotel Monza, que hoje é em frente ao Parque Olímpico, hoje, para situar os mais jovens. E aí eu morava ali perto, e o Espinosa morava ali, no Hotel Monza. Aí um dia ele falou para mim, estou procurando um apartamento para morar. Eu falei, rapaz, onde eu moro, tem muitos apartamentos, e eu morava ali perto do Mandala, ali, perto do Bosque da Barra. Aí ele falou, pô, ele foi morar lá, trouxe a família, nós ficamos amigos de família, minha esposa, a esposa dele, minhas filhas, participei de casamento dos filhos dele, e ele foi o casamento da minha filha, aniversário de minha neta, de minhas filhas, eu também, e a gente saía muito para ir a show, ele, a minha esposa, a esposa dele, o Roberto Dinamite, a esposa dele, estava sempre junto, jantando, conversando, eu falava com ele praticamente todo dia, sabia? Impressionante, depois que ele voltou para o Botafogo, a gente falava com todo dia. Em 89 eu ia e voltava do treino com ele, que eu morava no mesmo prédio que ele. Ia na ficava na concentração, batendo papo. Entendeu? O Espinosa não foi irmão de sangue, foi irmão de coração. Sabe, eu lamentei muito, senti muito. Agora mesmo eu falava todos os dias com a Graça, com o Rivelino, com o Alan, que são os filhos dele, a Graça, a esposa. E eu fiquei muito triste, porque eu perdi um grande amigo, sabe? Um cara que eu falava. Agora nessa volta ao Botafogo, a gente todo dia eu falava sobre Botafogo. O Luiz se lembra aqui na rádio, mandando o zap, ele respondendo. E de noite eu ligava para ele. E o último contato que a gente teve foi depois do jogo Botafogo-Fluminense. Que ele voltou de carro comigo, preocupado com o time, com a cara derrota, e ele ia se ausentar, ia fazer um exame que precisava ficar em casa por uns dias para depois, fazer essa cirurgia. E a gente, pessoalmente, nosso último contato foi no jogo com o Fluminense. E por telefone, no dia do jogo contra o Náutico agora, tem uma semana, falei com ele por telefone, e ele estava bem melhor, eu até ia no hospital visitá-lo. Quando recebi a notícia, já estive lá a manhã inteira no hospital, dando um abraço na família, e daqui a pouco eu vou estar lá na sede do Botafogo, já tem muitos ex-jogadores lá, diretoria do Botafogo, parabéns à diretoria do Botafogo pelo carinho, Manuel Renha, Ricardo Rotenberg, Montenegro à distância, presidente Nelson Mufarrege, o Agostini, que é o vice de futebol, todos dando todo apoio à família, a ele. E uma coisa eu vou dizer, que o filho dele me disse isso hoje há pouco, o Rivelino. Ele morreu feliz, porque o sonho dele era voltar ao Botafogo. Ele voltou ao Botafogo, trabalhou 2 meses e faleceu. Quis o destino, né, Márcio?
Exatamente, foi até, sob certo aspecto, bacana essa volta ao Botafogo, né?
E hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que muita gente contesta, mas é um ser humano que você não tem ideia, que é o Renato Portaluppi. O Renato me ligou hoje aos prantos, já tinha me ligado no carnaval, porque ele queria saber a verdade, queria se deslocar para cá, o que a família precisava. Ele vai para Colômbia no domingo, que tem jogo da Libertadores, mas ele falou, pô, eu tô totalmente deprimido, porque o Espinosa foi tudo pro Renato, né? Foi tudo pro Renato no futebol. Então é uma figura, olha, é um dia que vai marcar muito, sabe? Um dia muito marcante, que era uma pessoa que a gente gostava muito. Não só eu, como toda a minha família. A gente gostava demais dele. Realmente a gente mora muito próximo, estamos sempre juntos.
E ele se tornou botafoguense, ele se titulava Grêmio-Foguense.
Ele sempre dizia isso. Hoje eu dei até uma entrevista na Sport TV e disse o seguinte, que ele dizia, eu tenho 2 clubes. O Botafogo e o Grêmio. Muita gente perguntar para ele, pô, mas o teu título mundial foi mais importante que o estadual. Mas ele fala, mas o do Botafogo, para mim, teve mais importância porque acabou com um sonho, entendeu? Entendeu? Um sonho se tornou
realidade. Ele podia andar aqui no Rio, que os botafoguenses paravam ele e agradeciam até hoje.
Hoje você vê, hoje lá na porta do hospital Ipanema de Otávio, eu vi botafoguenses se referindo à família dele e pedindo, agradecendo ele, esse título vai ficar eternizado na vida dele. E ele nunca vai ficar eternizado na vida do Botafogo.
De 89. O Botafogo foi carioca, que naquela época valia mais, é verdade. Mas também pelo aspecto emocional, assim, heróico, pode ser comparável ao Mundial do Grêmio, porque isso não é verão. Se o título é muito mais importante tecnicamente, o outro emocionalmente teve também um valor espetacular.
E ele trabalhou em outros clubes. Trabalhou no Flamengo, trabalhou no VAR, mas a identificação dele com o Botafogo é gritante. E que pesa algumas pessoas por causa do colocar ele com a camisa do Flamengo, que não tem nada a ver, com todo o respeito ao Flamengo, mas a identificação dele é com 2 clubes, com o Botafogo e com o Grêmio. Hoje, até pela saída traumática que ele teve do Grêmio, teve um problema lá com o dirigente do Grêmio, que acabou culminando com a sua saída. Isso aconteceu em 2017. Então, o Márcio, hoje a identificação dele com o Botafogo é muito grande. Que ele descanse em paz e o Botafogo vai dar todo apoio a família, e as últimas homenagens estão sendo prestadas, serão prestadas até às 22 horas na sede do Botafogo. O torneio de 89 está quase lá agora. Recebi várias ligações, tem quase todo o time de 89, até o Milton Cruz, que era reserva, está vindo de São Paulo para prestar a última homenagem.
Espetacular. Aquele time, você falou que o Flamengo era muito melhor técnico, mas aquele time tinha gente.
Tinha vontade, caráter, tinha, gente, claro. Aquele time tinha aplicação. Né? Aquele time.
Mauro falou, Galvão, Gotardo, Carlos Alberto,
esse time aí era. Luizinho, Vitor, Maurício, Ricardo Cruz, Paulinho Criciúma. Olha aquele time era
fantástico. Gente de caráter, né, Valdir? Gente de caráter.
E tinha uma sensualidade. E pouca gente agora, sabe.
Nossa TV aí, a nossa co-irmã hoje, fez umas chamadas do Valdir Espinosa, só aparecia ele do Flamengo. É coisa lamentável isso, né?
Sabe o que é?
Essa emissora. Sabe o que eu estou falando? É uma coisa lamentável.
Sabe o que é? É falta de conhecimento. Os caras não sabem. Tem muita gente que está no lugar que não sabe. Não pode estar porque não conhece.
Ou então quer puxar saco de chefe.
É, então quer puxar, ser baba-ovo. Entendeu? É. A gente já sabe. Olha, ô Márcio, tem muita gente que está no lugar e que não sabe. Não está preparada para o lugar. Então, eu só falo isso. Infelizmente, Márcio, vamos ter que. A vida continua, né? A vida continua. Infelizmente, perdemos um amigo, mas temos que tocar o programa. A vida continua. Vamos dar uma paradinha. Claro. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Deixa eu fazer um convite aqui ao ouvinte da Rádio Nacional, a TV Brasil hoje, às 22h30, vai fazer um programa No Mundo da Bola especial, em homenagem a Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, que faleceu hoje, e um quadro Setentões, feito pelo companheiro Sérgio de Bocage, que é dividido em vários programas. Hoje vai ser na íntegra, 43 minutos de programa, só com Valdir Espinosa. Uma homenagem da TV Brasil, da Rádio Nacional, da EBC, a esse saudoso e querido Valdir Espinosa. 17 horas, 28 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Em partida válida pela sexta rodada do retorno da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei, o Cruzeiro superou o Minas em jogo atrasado devido à participação do time cruzeirense no Campeonato Sul-Americano de Clubes, onde se sagrou campeão. Na noite de quarta-feira de cinzas, pelo Campeonato Nacional, a equipe dirigida pelo técnico Marcelo Mendes venceu por 3 sets a 0, 25-17, 25-23 e 25-18 na Arena Minas, em Belo Horizonte. O levantador Fernando Cachopa recebeu o maior número de votos no site da Confederação Brasileira de Voleibol e por isso encerrou o jogo premiado com o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra. O Cruzeiro volta à quadra no sábado para enfrentar o Taubaté e o Minas joga contra o Pan Blumenau. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Uma vez Flamengo.
Agora 17 horas 29 minutos e o Flamengo se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana de 2020. E o repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Flamengo, que conquista mais um título. É o terceiro título em 10 dias.
Rafael Monteiro.
O Flamengo conquistou a Recopa Sul-Americana 2020. O atual campeão da Libertadores bateu o atual campeão da Copa Sul-Americana por 3 a 0 no Maracanã. Como no jogo de ida no Equador, as duas equipes empataram por 2 a 2. Uma vitória simples já era o suficiente para levantar a taça. Foi o primeiro título internacional da história do clube no estádio. Gabigol abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Gol que fez o atacante rubro-negro, o artilheiro deste novo Maracanã após a reforma em 2013. Assim como Fred, já balançou 30 vezes a rede no estádio. Dois minutos depois, Arão foi expulso. Na segunda etapa, aos 16, Gerson ampliou para o Flamengo. E o mesmo Gerson fechou o placar. O atacante cabeça ainda foi expulso, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Após o apito final, o artilheiro da partida, Gerson, fala sobre a pressão de jogar a maior parte do tempo com um jogador a menos.
É um jogo muito difícil, acabamos perdendo um jogador ali, mas o mister também treina a gente às vezes com um a menos, justamente para quando acontecer isso a gente tá preparado. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas o time soube suportar a pressão do adversário, sobre se fechar, e quando teve a chance de fazer os gols, conseguimos fazer e matar o jogo.
É a terceira taça levantada pela equipe rubro-negra em 10 dias. A Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e agora a Recopa Sul-Americana. E se depender do técnico Jorge Jesus, não vai parar por aí.
Nós quando chegamos ao Flamengo, e quando eu cheguei ao Flamengo, e quando eu fui convidado para treinar o Flamengo, eu tive sempre a noção, tive logo a noção, porque sabia a história do não só do futebol do mundo, mas também do Flamengo. Sabia que o Flamengo era uma das três equipas chamadas, aquelas equipas maiores do mundo em termos de torcedores, não é? Mas o Flamengo não era ainda uma das melhores equipas do mundo, porque não ganhava títulos. Agora começou a ganhar títulos. Com esta maior torcida do mundo e ganhando títulos, o Flamengo caminha para ser o maior clube do mundo. Mas é que não tenho dúvida, porque só se pode qualificar o maior clube do mundo, ou o maior clube do mundo, quem ganha títulos. Portanto, o que define os melhores é isto, é quem ganha títulos e quem tem uma massa torcedora, nos adeptos, que no mundo não há. Para tu seres o maior é juntar estas duas conquistas, de seres a equipa com a maior torcida do mundo, 50 milhões, e também começando a conquistar mais Libertadores, mais Supercopas, mais Recopas, mais Copas do Brasil, tudo mais. E a partir daí tu dizes, nós somos o número um. Ainda não somos, mas caminhamos para isso.
O Flamengo volta a campo neste sábado contra Cabo Friense no Maracanã, na estreia do clube pela Taça Rio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, 17:32. Flamengo jogou desde 23 minutos do primeiro tempo, cometeu o jogo ontem, com o jogador a menos. Mas não levou sufoco, não. Ao contrário. O Arrigor só teve uma chance de gol, independente, uma bobeada, a defesaço do Diego Alves. Mas o Flamengo, a gente sentia que estava controlando o jogo. E eu dizia até durante o comentário, se encaixar um contra-ataque e alguém encostar no Gabigol, porque ele estava sozinho, quando alguém encostou, saiu o segundo gol. Campeão com sobras, de vitória com sobras, né, Márcio?
O Valdir, esse time do Flamengo é um time que tem um nível técnico tão alto. Tem tantas possibilidades no banco de reserva, tem tanta variação tática, um treinador de muita competência que ele pode tranquilamente, com um homem a menos, ele pode ganhar o adversário. E aconteceu exatamente isso ontem, porque o Flamengo, quando sentiu que estava ganhando o jogo e com um jogador a menos, resguardou mais, atraiu o time adversário, que ficou com a bola mais tempo no pé, você pode ver pela posse de bola, mas com pouca possibilidade de gol, porque o Flamengo é um time competente também quando joga sem a bola. E o Flamengo ganhou a possibilidade do contra-ataque, que soube aproveitar muito bem no segundo tempo. Esse Gerson voltou a jogar muito o Flamengo, do seu ponto de vista de marcação, colocação, apresentação na hora de concluir. E o Flamengo, como você falou aí, ganhou com sobras, é muito mais time que o adversário. Embora tenha sido um título que você pode até dizer, pois é, Recopa, Supercopa, é um pouco assim, tipo, puxadinho de outros títulos, é uma coisa um pouco comercial, mas tem o seu valor, a torcida gosta, não deixa de ser uma conquista, né? O torcedor do Flamengo está com todas as honras e todos os médios satisfeitos, assim como qualquer outro torcedor estaria. Então acho que não se pode contestar nada disso, porque o Flamengo hoje é o melhor time da América do Sul, tranquilamente. E se não houver nenhum percalço aí, algum problema interno, acho que o Flamengo vai seguir uma trilha aí de conquistas em 2020, sem dúvida alguma. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, o que me chamou a atenção aí, Valdir, o nosso mister está bem empolgado com o Flamengo, hein? Falou de junção da grande torcida com o timaço, vai ser número um e tal. É, está um pouco empolgado, mas não deixa de ter sua razão. E o Flamengo pode perfeitamente se colocar entre os melhores times do mundo, por que não, né? Você vê que o próprio Liverpool está numa ligeira, assim, zona meio descendente, né? O Barcelona e Real Madrid também com problemas. Acho que no momento o Bayern Munique é o time talvez mais forte. Então, nessa variação toda, o Flamengo pode, de repente, se colocar entre como um grande time do panorama mundial. Não vejo um absurdo isso, não.
E aí, com um detalhe, né, Márcio? Independente de ser título que não tem muita expressão, mas você dá 5 voltas olímpicas num curto período de 2 meses, é um feito fantástico, né, Márcio?
Lógico. Se levar em conta, por exemplo, que o Campeonato Brasileiro tem uma importância extraordinária, Libertadores mais ainda. O Flamengo disputou o título mundial e, como diz o nosso querido Bocage, não perdeu o jogo, foi 0-0 com o Liverpool, perdendo a prolongação. Depois, agora, passando na barra, é um título, meio título, porque é uma parte do campeonato que antigamente era separado, valia mais, mas não deixa de ser uma... Também tem troféu, né? E agora a Recopa e também a Supercopa. Então o Flamengo está de parabéns, tem um timaço, tem motivação, preparo físico, jogadores assim de um alto nível de profissionalismo, uma estrutura de clube muito boa. Então o que é que falta o Flamengo? Nada, no momento nada, né, Valdir?
É verdade. A fase é uma fase realmente impressionante.
Abençoada.
E a torcida do Flamengo é um negócio fantástico, né? Ontem, quase 70 mil pessoas, 69.986, é brincadeira.
Uma quarta-feira de cinza. Sempre foi grande, foi solidário. Agora muito mais, Valdir. Porque qualquer outro clube também que tivesse esse time aí,
claro,
estaria enchendo o Maracanã também. Qualquer um dos 4 grandes do Rio. Se tivesse com esse elenco e ganhando como o Flamengo está ganhando, estaria levando sempre 60 mil pessoas no Maracanã. Sendo Flamengo, mais ainda, né?
É verdade. Você tem toda a razão. São 17 horas 37 minutos. Passou um sufoco no início quando o Luiz Ferreira informava: gol do Motoclube. Quando eu falei, ih, a casa vai cair. Veio o segundo gol. Mas ainda no primeiro tempo conseguiu diminuir para 2-1 e conseguiu uma virada que manteve o Fluminense na Copa do Brasil. Noticiário do Fluminense, chegando ele, o que mergulha na notícia:
Maurício Costa.
Quem viu o placar de 4-2 para o Fluminense contra o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil pode achar que o jogo foi tranquilo. A verdade é que o tricolor sofreu bastante em São Luís, no Maranhão. Aos 11 minutos do primeiro tempo, os donos da casa já venciam por 2-0 e o time carioca parecia perdido em campo. Coube então a Nenê tomar conta da partida. Com 38 anos, ele praticamente resolveu a classificação do Fluminense. Aos 15 minutos da primeira etapa, sofreu pênalti e marcou. Aos 3 minutos do segundo tempo, empatou o jogo em cobrança de falta perfeita. Aos 27 minutos, bateu outra falta, só que dessa vez colocou a bola na cabeça de Nino. Marcos Paulo, em jogada individual, fechou o placar. O técnico Odair Hellmann elogiou o craque da partida.
O Nenê é um atleta, né? A biotipia dele ajuda, ele tem uma boa biotipia, porque também isso faz com que você fique mais longevo na carreira, mas não só a biotipia, é o teu comportamento como atleta. E ele tem esse comportamento, juntando essas situações, facilita para que ele tenha longevidade com qualidade, com movimentação, com intensidade.
O treinador tricolor também aprovou o jogo coletivo da equipe, mesmo após sofrer 2 gols no início do confronto.
Depois que a gente tomou o segundo gol, eu acho que a equipe se estabilizou, e aí teve méritos para não entrar num jogo de desespero, para não entrar num jogo de querer fazer o gol a qualquer custo. Por quê? Porque eles baixaram a linha de marcação. Com 1-0, eles já baixariam a linha de marcação. Com 2, baixaram toda a linha de marcação. Num campo onde acelerar o jogo o tempo inteiro não dá, você precisa trocar passe, circular. Eu acho que a partir desse momento a gente começou a fazer isso, e por isso que construiu a vitória de 4-2. Mas aí é exaltar essa construção da vitória, né? A tranquilidade, a organização e a qualidade para saber o momento de atacar espaço, infiltrar, no momento de trabalhar essa bola. Por isso o uso também já do Ganso no primeiro tempo, para trabalhar um pouco essa bola, para a gente conseguir essas infiltrações. E aí a gente teve calma, teve organização e foi competente. E da mesma forma como a gente fez 4 gols no Flamengo, valeram 2, hoje a gente fez 4, valeu 4, e por isso classificamos.
Apesar da vitória e da classificação, Odair Hellmann não esqueceu de dar um puxão de orelhas em seus comandados.
Tomamos o gol naquilo que vimos, naquilo que treinamos, que sabíamos que podia acontecer. E nós precisamos corrigir isso. Nós não podemos entrar num jogo, dar essa possibilidade, ainda mais se a gente tem estudado o adversário e tem visto todas as possibilidades de comportamento que esse adversário tem da característica. Então você iniciar um jogo perdendo de 2-0 pode comprometer a vitória, pode comprometer a classificação, mas com certeza a gente já conversou sobre isso. A gente treinou e treina bastante esse aspecto, mas nós precisamos melhorar essa construção e essa concentração inicial para que não aconteça nos próximos jogos isso.
O próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil é o Botafogo da Paraíba. O confronto está marcado para o dia 4 de março às 7h15 da noite no Maracanã. Pelo Campeonato Carioca, o Tricolor já tem compromisso neste domingo, também no Maracanã, às 4 horas da tarde contra o Madureira, na primeira rodada da Taça Rio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Márcio Guedes, o Fluminense deu um susto na sua torcida ontem, terminou perdendo o primeiro tempo de 2-1, mas depois provou que tem mais time, tem mais camisa, tem tudo mais, e conseguiu se classificar e já vai para a segunda fase da Copa do Brasil.
É, mas fica um sinal grave de alerta. O Fluminense jogou muito mal ontem, né? O Nenê arrumou a casa com as bolas paradas, com a frieza dele, com a experiência. Se não fosse o Nenê ontem, acho que o Fluminense iria se complicar no jogo e levar 2-0 de saída. O Fluminense voltou a repetir erro de sempre. O meio-campo não cria nada, muito bizonho. Não sei não, acho que há um sinal de preocupação lá, porque se não fosse o Motoclube ontem, o Fluminense não ia reagir não, porque o Motoclube ficou espantado, ficou apavorado quando viu que estava ganhando 2-0, faltava muito tempo ainda. Faltou, assim, personalidade do time da casa para jogar com naturalidade, atacando. Caiu na defesa, tentou segurar um jogo muito cedo. Então, acho que foi mais até um caso do Motoclube perder o jogo do que o Fluminense ganhar. Cara, volto a repetir, Nenê merece destaque, é um jogador importante ainda pro Fluminense, pro futebol, porque tem um biotipo bom, como o Helman aí até destacou, é um jogador muito competente na bola parada, um jogador que sabe se colocar em campo, espécie de pequeno líder do time, e se levou o Fluminense à classificação, mas com essa bola que o Fluminense está jogando, não vai longe não, Valdir.
Se pega um time mais qualificado, complicava, né, Márcio?
Ah, se pega um Caxias ou um Náutico, foi só para dar dois exemplos assim bem rápidos, não está nada, com 2-0 contra, não é pegar não de volta.
E agora pega o Botafogo da Paraíba em casa. O sorteio foi benéfico pro Fluminense. Quer dizer,
é um joga jogo só, né?
É um jogo só. E não tem empate. É. Empate é pênalti.
É uma vantagem boa. O Fluminense favorito deve passar.
É, vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. Quarta-feira tem Fluminense enfrentando o Botafogo da Paraíba no estádio do Maracanã. São 17 horas e 42 minutos. Vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
São 17 horas e 43 minutos.
Momento Estádio.
De volta o professor Wagner Gomes.
Na sexta-feira, dia 28, terá início a Supercopa do Brasil de Futebol de 5, primeira competição oficial de 2020 promovida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. O torneio reúne os três melhores clubes da Copa Loterias Caixa, Série A de 2020, além do campeão da Série B. Um dos grandes atrativos deste ano é a volta do clássico entre os atuais campeões da HFUC Rio Grande do Sul e o IBC Bahia, que não participaram da edição passada. Além das equipes serem duas das mais vitoriosas da história do futebol de cinco brasileiro, os baianos se reforçaram com dois jogadores da seleção brasileira. Jardiel, vindo do CDMAC do Maranhão, e Gledson, ex-APADEVE de São Paulo. Isso tudo para tentarem destronar os gaúchos, que são soberanos no país nos últimos 3 anos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agora são 17 horas e 44 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos falar do Vasco da Gama. Vasco que vai estrear na Taça Rio jogando contra o Resende lá em Volta Redonda no próximo sábado. Quem fala do Vasco é ele, que é o repórter
Rodrigo
ligado.
Ricardo.
Nosso artilheiro do amor.
Martim Benítez é o nome do novo reforço vascaíno. O argentino de 25 anos desembarcou nesta última quinta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim e explicou por que aceitou jogar pelo Vasco da Gama.
Por a história que tem, por los hinchas, porque
pela história que tem, pelos torcedores, porque sei que é um clube muito grande. E a verdade é que eu estou muito contente de poder chegar ao Vasco. Sei que chego a um grande clube e sei que posso dar muito ao Vasco. Espero que eu possa dar meu 100% e estar no meu melhor nível para ajudar a equipe e que o Vasco também possa alcançar coisas grandes e possa estar no lugar que tem que estar.
Lograr coisas e possa estar no lugar que tem que estar.
O meio atacante, que vem emprestado por um ano, também já foi confirmado oficialmente como novo jogador do clube carioca. Benítez é jogador do Independiente e fez parte do elenco que derrotou o Flamengo nas finais da Copa Sul-Americana de 2017. O argentino também falou sobre a cidade que vai viver este ano.
Eu venho em 2016 e 2017.
Vim em 2016 e 2017 de férias. É um lugar muito bonito, espero que eu possa aproveitar com a família, mas sempre com responsabilidade, sabendo que eu vim para jogar futebol e me entregar 100% ao Vasco.
E brindar-me ao 100% ao Vasco.
Com passagens pelas seleções de base da Argentina, Benítez não vivia um bom momento no Rei de Copas e espera reencontrar o bom futebol no gigante da colina. A previsão feita pelo próprio jogador é que ele possa estar disponível para Abel Braga na próxima quinta-feira, quando o Vasco enfrenta o ABC pela Copa do Brasil no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, o Vasco está trazendo, trouxe já de volta o Guarim, né? Renovou o contrato do Guarim. Renovou o empréstimo, está trazendo o Benítez, que, para alegria do torcedor vascaíno, participou daquele time do Independente, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017, diante do Flamengo, no estádio do Maracanã. Como é que você vê essa chegada do Benítez ao futebol carioca e vestindo a camisa do Vasco?
Olha, Valdir, é impressionante como existe uma legião estrangeira no Brasil, né? E até nos clubes do Rio, né? Muitos jogadores da América do Sul, que prova, de certa forma, que há uma certa carência dentro do Brasil de jogadores em que você possa investir. Fica mais fácil você pegar um empréstimo ou fazer uma experiência com um jogador do Equador, do Peru, da Argentina, do Uruguai. Impressionante. Talvez até porque são jogadores que sejam profissionais mais dedicados, né? Tem essa fama de terem muita garra, né? E esse nome Benítez me faz lembrar um jogador que atuou no Flamengo, fez uma dupla com o Zagallo, foi até reserva do Evaristo. Jogou no Flamengo, era um excelente jogador, era o paraguaio. Ele era paraguaio, Benítez.
É, no tempo do Freitas Solista, né?
É, exatamente.
É. O antes do Zagallo foi pro Botafogo, o Zagallo foi pro Botafogo depois da Copa de 58.
É, era um jogador perigoso, um bom jogador, fazia seus golzinhos, jogador legal. Mas, olha, ele tava numa fase ruim, né? Tava meio por baixo agora, né? Na Independente, é uma experiência que o Vasco faz barato, vem por empréstimo. O Vasco perde o Thales Barco por algum tempo, está meio carente no meio campo e no ataque. O Vasco está num momento difícil, salário atrasado, estrutura que não está boa. Tomara que ele acerte e mostre algum futebol, porque o torcedor do Vasco anda muito carente, né, Valdir?
É verdade. Ô, Márcio, 17h48, o Luiz Ferreira tem notícias importantes envolvendo a CBF, temas importantes, e que ele vai passar aqui para que nós possamos discutir nessa reta final de programa. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Valdir, Márcio Guedes, você ouvinte da Rádio Nacional. Já temos a tabela do Campeonato Brasileiro 2020. Quer a primeira rodada?
É, primeira rodada.
Vai acontecer...
Vamos falar só dos cariocas, já.
Exato, vai acontecer dia 2, 3 ou 4, sábado, domingo ou segunda.
De maio.
2 ou 3 ou 4 de maio. O Flamengo estreia em casa, enfrentando o Atlético
Novidade,
Mineiro. Não. O Botafogo também estreia em casa, no estádio Nilton Santos, enfrentando o Bahia.
Bahia!
O Vasco vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. E o Fluminense vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. datas e horários ainda serão definidos entre a questão da televisão.
CBF cumpriu rigorosamente o que manda o estatuto do torcedor. 60 dias, porque dia 2 tinha que divulgar até dia 2, que é segunda-feira.
Exatamente. Está acontecendo o conselho técnico da
CBF. Isso aí que você vai dar uma notícia importante.
Olha, em reuniões para definir a tabela e outras questões técnicas da Série A, os clubes rejeitaram a discussão, entre outras, a proposta de limite de troca de treinadores numa edição do Campeonato Brasileiro. Entre outras mudanças, a proibição de venda de mandos de campo, prática recorrente no futebol brasileiro. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, levantou a questão e os clubes discutiram. Terminaram por aprovar a proibição completa em todo o campeonato. O Flamengo se posicionou contra a tal proibição, mas foi voto vencido. Além disso, além do limite de troca de treinadores, o limite de inscrição de jogadores caiu de 45 com 5 trocas para 40 com troca de 8 atletas até o dia 11 de setembro. A data limite para a inscrição dos 40 atletas vai até 14 de agosto. Valdir.
Ô, Márcio Guedes, essa aí foi a melhor coisa que aconteceu, na minha opinião. Não sei se você concorda. Não pode mais vender mando de campo. Acaba essa coisa.
Claro.
Isso vai ter que acontecer também no Campeonato Carioca. Mas acabou Friense, Resende, que se venda qualquer preço, Resende. Entendeu? Eu acho que
foi preciso, Valdir. Foi preciso que aparecesse um time muito forte como o Flamengo, para que eles, com medo, que evidentemente, com a grana do Flamengo, acontecessem muitas trocas, os outros clubes se unissem contra isso, né?
Eu acho que foi uma medida salutar.
Salutar,
porque não tem que colir os óculos escuros, tem que ficar vendendo. Tem que ficar vendendo o jogo, pô. Não dá, né? Não dá pra você pra você ficar vendendo o jogo toda hora. Então eu acho que é uma prática e tem que vigorar a partir do ano que vem. Até cobrei isso ontem do presidente do Botafogo, a partir do ano que vem, você colocar também no arbitral da federação. Não pode mais ter venda de mando de campo.
Aí vai ser mais difícil, vai ser difícil aqui no Rio, hein?
O dia que mudar o presidente da federação, talvez mude, né? Porque a federação tem interesse.
Esse voto unitário aqui, os pequenos têm o mesmo poder de voto, as ligas. Então, isso é a máfia. Aqui é a máfia,
Então, mas eu acho que é um bom sinal, né, Márcio? Não se pode vender jogo.
Ótima notícia.
Ótimo. E, inclusive, aquelas equipes que fazem o pacote de 19 jogos, Botafogo é um que está fazendo o pacote para 19 jogos no seu estádio. Então, o torcedor se motiva mais, porque daqui a pouco começa a vender jogo para Brasília. Nada contra vender jogo para Brasília.
Mas, Valdir, você acha que até o dia 2 de maio o Honda já vai estar regularizado?
Não, o Honda não está regularizado por causa do feriado do Carnaval.
Você acha que até maio, julho, ele pode jogar?
Vai jogar, só não joga domingo por causa do feriado do Carnaval. E lá em Brasília, o Ministério do onde regulariza, só vai funcionar segunda-feira. Mas está tudo pronto para ser regularizado, pode ficar tranquilo.
E o Yayato Reis, chega quando?
Olha, meu amigo, eu vou estar com algumas pessoas do Botafogo hoje, dou notícia. Ontem a situação estava complicada, vamos ver se, como a vida muda de minuto a minuto, para melhor e para pior. Tomara que a gente tenha uma resposta melhor. É verdade. A gente recebe notícias boas e notícias ruins, né? Hoje eu acordei e recebi uma notícia triste. Né? Amanhã espero acordar e receber uma notícia boa, né?
É lógico.
Então, vamos torcer para que o Yayato revenha para o Botafogo. Mas pode ter certeza que virão novidades boas. Márcio Guedes, meu amigo, foi um prazer, mesmo nós hoje, triste, estar junto aqui fazendo um bom programa aqui ao seu lado e os ouvintes da Rádio Nacional. Tá certo?
Foi um prazer fazer o programa com você e vamos rezar e agradecer a Deus por termos compartilhado nossas vidas com essa figura maravilhosa do Valdir Espinosa.
É verdade. Um grande abraço, Márcio. Foi sempre um prazer estar ao seu lado. Tamo junto sempre. Um forte abraço, meu amigo.
Outro para você.
Tá, então, o nosso Márcio Guedes conosco, agradecendo os comentários do Márcio Guedes, a produção categorizada do nosso Luiz Ferreira, na mesa de áudio, ele está me cobrando 50 centavos da renda ontem, o nosso Rafael Espíndola, na central técnica, Sebastião Luiz Xavier e o Fábio Anunciação. Fica no Nacional, jogando o Mundo da Bola, volta amanhã a partir de 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.